Bom, minha gente, nós temos aqui nossos estúdios e não queríamos receber esse casal, poderíamos receber em outras circunstâncias, não nessa. São os pais do garoto Guilherme Antônio, que no último dia 20 de agosto, segunda-feira agora, completou exatamente 8 dias, estamos aí com 9 dias, por volta das 9 horas da manhã, o garoto veio a falecer. Está aqui o pai do garoto, Zezinho, mototaxista, e a senhora Juliana Sobral. São os pais de Guilherme Antônio, que tinha pouco mais de 2 anos de idade. Nós vamos inicialmente cumprimentar aqui a mãe do garotinho. Boa tarde, Juliana.
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Zezinho.
Boa tarde, José. Boa tarde, Laetes. Boa tarde, ouvintes.
Juliana, o que aconteceu nesta segunda-feira, dia 20, com seu filho?
No domingo passado, assim, antes da segunda, a gente tinha levado ele, porque na sexta-feira, à tardinha, ele tinha tomado a vacina. Aí começou a ter febre. Pronto, aí eu dei remédio em casa, certa que era a reação da vacina, que sempre dá. Aí no domingo, ele vomitou 2 vezes. Quando ele vomitou, eu disse, vamos levar ele no hospital. Aí chegou a médica, era a doutora Marília, faz questão de dizer, Marília Aguiar. Ela disse, é reação. Aí passou injeção para febre e parar o vômito. Só que a febre não baixava. Aí com 40 minutos eu voltei. Estava em 38, só baixou para 37. Aí ela já queria me liberar. Eu já disse, não, doutora, mas não baixou muito não. Aí ela disse, ah, é, então espere mais 1 hora. Só que eu já tinha percebido que a barriga dele estava um pouquinho inchada e ele não deixava ninguém tocar.
No domingo?
No domingo. Aí eu disse a ela. Ela não me disse nada. Aí quando a febre baixou um pouquinho, aí que eu voltei, eu falei novamente da barriga. Aí ela, deve ser reação da vacina, foi o que ela disse.
Ela nem tocou no menino?
Não, ela tocou assim com o dedo na barriga dele, mas aí disse que era reação. Aí quando eu fiquei mais 1 hora, quando eu voltei, na hora que eu ia para ela me dar a alta, ela estava saindo para lanchar e tinha outro médico atendendo. Ele simplesmente pegou o papel, assinou a alta, aí eu comentei novamente da barriga. Aí ele disse assim, deve ser gases. Aí antes de você sair, peça para a enfermeira dar umas dosinhas de Luftal. Aí pronto, eu fiz. Aí deu a dose de Luftal. Mas quando eu saí do hospital, ele vomitou o remédio que tinha tomado. Aí a gente foi pra casa. Aí na madrugada, pra amanhecer a segunda, ele pediu água. Quando ele pediu água, ele vomitou. Ele tomava 2 goles de água, aí vomitava 2 copos. Era instante, em 5 minutos. Pedia água e vomitava. Pedia água, vomitava muito. Agora muito aquilo, a gente ficava admirado. Eu sabia de onde estava saindo tanto, sem comer. Tinha passado o dia inteiro, no domingo, não tinha comido nada. Aí só pedia água. Aí quando a gente chega na segunda-feira, antes de 7 horas, a gente chegou no hospital.
6h57 foi o registro da ficha.
Da ficha. Na segunda.
Na segunda. Aí tava
menos de 20 horas a gente voltou.
Aí tava ela novamente. Aí eu ainda disse, aceita, doutora, voltei. Aí ela olhou assim, aí passou novamente a injeção para parar de vomitar e para baixar a febre. Aí disse, aí eu falei novamente da barriga, porque eu estava achando estranho, mas eu não sabia, jamais podia imaginar que era isso. Aí ela disse, isso deve ser uma infecçãozinha, vamos fazer um exame de sangue, como ele vomitou muito, ele está fraquinho, vamos colocar um soro nele.
E a dipirona? Só que
antes... Foi sendo dipirona também?
Foi, ela aplicou a dipirona, mas só que quando a gente chegou na emergência, a gente foi para a recepção para preencher a ficha. Ela chegou com a criança aqui no braço, o braço esquerdo, a menina colhendo as informações para preencher a ficha, e a criança vomitou no braço dela, aqui na roupa dela e no chão, né? Aí ela sentou e eu fiquei terminando as informações para preencher a ficha. Nesse curto período de tempo, ela já vomitou mais duas ou três vezes. Numa emergência, a única pessoa que nos deu atenção foi o vigilante, acho que é Ivanildo, que foi, falou com a gente, disse, vou chamar uma pessoa para limpar o vômito. Foi a única pessoa que nos deu atenção. Terminou a ficha, a gente foi aferir a pressão, 38 e alguma coisa, aí voltamos para a médica. Chegou na médica, ela atendeu a gente, perguntou Nós respondemos, ela escreveu lá, passou o remedinho da, a dipirona, passou um soro, vou passar um sorinho e um exame de sangue. A gente saiu da sala dela, foi para onde prepara o remédio. Chegando lá, a enfermeira veio com a injeção e disse, ó, mãe, eu vou aplicar a injeção, mas o acesso não tem. Aí eu não... Eu sei o que é acesso, mas eu não estava lembrado. Aí eu fui e perguntei, ô moça, quanto é esse acesso? É caro ou barato? Aí ela não me respondeu. Aí eu fui e perguntei, se a gente comprar...
O acesso é o catéter.
É o catéter.
Isso.
Se a gente comprar esse acesso, você aplica? Ela disse que sim. Aí eu vim aqui a Charreira, na farmácia Sebastião Torres, cheguei aí, enfrentei uma fila, comprei esse catéter, o acesso, 45 centavos.
45 centavos.
Foi, mas ela foi clara, não tem esse acesso. Aí quando eu cheguei lá no hospital, eu tinha levado um que vem com uma mangueirinha. Aí a moça foi e disse assim, ó, não é, esse aqui não é ideal não, o adequado é esse. Um desse, ela mostrou um para adulto. Aí disse assim, é esse aqui, ó, Gelco 24. Ela escreveu no papelzinho e eu vim trocar. Aí comprei dois, foi R$2 os dois. Eu tinha comprado dois de 45 centavos. Aí vim, troquei os dois, custou R$2, R$1 cada um. Aí quando eu cheguei na porta do hospital, que parei a moto, ela grita, ela liga desesperada, chorando. É. Guilherme tá passando mal. Aí quando eu entrei, invadi a sala vermelha, aí o médico já tava na massagem cardíaca. Aí eu entreguei, aí ela disse assim, aqui tem. Aí ela pegou o que eu levei, ficou lá no hospital. Aqui tem. Só que por duas vezes não tinha. Eu não sei se... Aí ela disse que tinha na sala de parto, sala de cirurgia, alguma coisa assim. Só que lá, na onde faz a preparar a medicação, não tinha.
Se tivesse,
eu não tinha vindo comprar. Aí a gente ficou fora aguardando, todo mundo chorando, que já estava esperando já a má notícia.
Isso.
Aí saiu lá um médico com uma blusa preta. Só aí, a criança está muito mal. Porque saía a enfermeira, entrava a enfermeira, a gente perguntava, nada de ninguém responder nada. Aí o médico saiu, a criança está muito mal. Aí depois esse médico falou com a gente, voltou para a sala vermelha, aí veio a médica, assistente social, levou a gente para onde ela atende.
É para dar notícia.
Não, para dar notícia ainda não. Quando ela atende, botou o vigia dentro, que eu acho que ela pensou que a gente ia bem
reagir.
Só que eu não ia, eu tava tranquilo. E a toda hora, eles dizendo, fica calmo. Não, eu tô calmo, eu não tô nervoso não. Mas só que já esperava alguma notícia ruim. Não era boa notícia, não estava doente. Aí ela disse, oi mãe, a criança, nós estamos fazendo de tudo que é possível para salvar a sua criança. Poxa, não deu 10 minutos. Aí eu, olha doutora, a senhora não examinou a criança. Examinar a criança, eu fui, levantei, tinha uma maca lá, fiz o gesto. A gente chega aqui, o médico deita a criança, tira a roupa, apalpa, pega o aparelhinho para ver o batimento cardíaco, vê o chiadinho no peito. Isso, mãe, atendimento. Levanta a perna da criança. Poxa, você chega no hospital com a criança parda, os lábios ficando roxos. E tem um atendimento aqui numa emergência. Pronto, aí quando terminou essa conversa, não, mas eu atendi. A senhora atendeu, mas a senhora não examinou a criança. A senhora não fez o que deveria de ser feito.
Procedimento aí, correto.
Esse procedimento correto. Examinar, apalpar, tocar, levantar a perna, que nem um pediatra faz. Eu acho que eles deveriam ter um treinamento para como atender todos. Por igual. Aí chega o médico e digo, olha aí. Aí o médico entrou, já foi outro doutor. Nós fizemos de tudo, mas a criança não resistiu. Pronto, aí a gente desabemos.
Ela não sabia nem o que a criança tinha. Ela só foi pelo que eu disse. Eu contei, depois da vacina, ele tinha tido essa reação. Aí ela também foi pelo que eu disse. Ela não chegou a me dizer nada. Seu filho está com infecção, seu filho está assim.
Só levantava oposição. Pode ser que seja isso, pode ser. Isso. Sem examinar,
não
sem pedir exame
nada.
Nenhum.
Aí a assistente social veio falar conosco. Disse que o hospital ia dar toda a assistência. Deram assim, de levar a criança para o IML, deram o caixão, mas a toda hora a pergunta dele era essa: quem mandou você comprar? Qual foi a enfermeira que mandou você comprar o acesso, o catete? Olha, aí eu fui responder: em momento nenhum a enfermeira mandou comprar o catete, nem eu disse que ela mandou comprar. Eu me dispus a comprar porque ela falou que não tinha. Foi isso que eu fiz. Aí eles todo mundo confortando a gente. Principalmente ligaram pra rádio, alguém que lá que a gente nem conhecia, na segunda-feira, né? Se falar no rádio, a gente nem sabia que tinha.
Agora, Zezinho, o que eles dizem, o médico, que foi feito o exame de sangue da criança.
Fernando, não deu tempo não.
Não, deu tempo não.
No caso, eu esperei não uma deu tempo. Hora.
Aí, retiraram o sangue?
Não, como ele estava assim, não. Muito molinho, aí lá tem uma salinha que é de observação pediátrica. Aí eu fui, deitei ele, que ele pedia água direto. Aí tinha até uma senhora com o pai, ela disse, não, olha o seu bebê, vá pegar água, eu voltava. Aí, quando eu estava nessa sala, aí eu voltei para lá, perguntei às enfermeiras. Já a enfermeira do laboratório já veio para colher o sangue? Ah, veio. Você não estava aqui, ela saiu. Mas vocês não sabiam que eu estava esperando o sangue? Ela disse, segundo ela disse que a enfermeira tinha vindo, porque eu ia todo instante. Quem é a enfermeira que vai tirar o sangue? Quem é a enfermeira que vai tirar o sangue? Elas diziam, não é com a gente, a enfermeira é a do laboratório que vem e colhe o sangue. Ela disse que a enfermeira tinha vindo e eu não estava. Mas
não podia
eu tava,
esperar, não?
Não. E, assim,
e a criança estava lá?
Eu estava. Né? E se a criança ia tomar o soro, tem que ir para a sala para deitar a criança, botar lá. Ela tinha que ir na sala de observação para ver. Mas não apareceu ninguém.
Mas chegou a colocar o soro, não?
Não tinha um negócio para colocar
não
o soro.
A enfermeira, tinha, lá tinha, pra adulto,
a enfermeira
criança,
ainda
não.
Disse assim, você volte para a sala e peça ao médico o soro oral. Aí quando chegar em casa, você dá o soro oral a ele, porque nós não temos. Aí teve outra enfermeira também que estava do lado, disse assim, a gente não tem culpa, isso é culpa do prefeito. Ela disse, eu não sei quem era, a enfermeira, não lembro, mas
essa altura
disse,
do campeonato não vai dar pra saber quem é quem.
Não dava não.
Mas foi as palavras dela, ela disse, a gente não tem culpa não, a culpa é do prefeito.
Agora, Zezinho e Júlia, qual o sentimento de vocês de uma perda, qual a idade de Guilherme?
2 anos e 2 meses.
2 anos, 2 meses e 25 dias.
Essa foto dele lá, que bonito, esse isso. Óculosinho.
Lindeirão, menino maravilhoso.
Oh, testemunho do padre Geraldo Magela, antes que ele estava na missa e brincou a missa todinha.
Eu procurei ele aqui na quarta-feira. E, padre, o senhor está lembrado da última missa que o senhor fez lá no meio da semana, no Viana Embora, na comunidade de São José? Está lembrado da criancinha que ficava com aquele paninho com a chupeta, jogando para cima, a gente ia, pegava ele voltava.
Era exatamente isso.
Extrovertido demais. Era, lembro, padre, pronto, aquilo ali, Jesus levou conta.
Você chamava
conta.
Ele? Guilherme Gui.
É, aquele ali, Jesus levou ele para o lado dele, padre. É, foi a criança que faleceu no hospital, vítima de negligência médica, com certeza. No hospital do Belo Jardim.
Agora, o corpo foi para o IML, Garuaru. Isso, qual o laudo do IML?
Já saiu?
Vou chegar lá. A gente chegou lá de uma, por volta de 1h30. O pessoal tinha ido almoçar. Aí a gente fez um lanche lá com o rapaz da funerária. Inclusive, ele que pagou, eu fui pagar, ele não quis aceitar, assim, tava como vi também, né? Aí a gente voltou 2h30, o rapaz já tava. Aí pegou lá as informações, entreguei o papel do hospital e aguardamos, aí falei com o assistente social e aguardamos sair o resultado do laudo. A causa real da morte. Quando foi umas, acho que mais de 3 horas. Aí o rapaz entrou com o carro para fazer autópsia, né?
Sim.
Uhum. Foi no. Não foi no. Fica colado em Caruaru, ML e SVO, foi no SVO.
No SVO.
Se o SVO não resolvesse, aí ia ser pro ML.
É pro ML.
Aí quando foi, acho que perto de 4 horas, o rapaz me chamou e pediu para mim entrar na salinha da assistência social. Eu entrei lá na sala, ela pegou o papel, me mostrou. Explicou. Aí tinha lá 3. A primeira é embolia pulmonar. Aí vinha outro nomezinho embaixo, apendicite aguda. Aí ela me explicou aí. A causa da morte foi uma apendicite aguda. Ela evoluiu. Ela não quis dizer a palavra técnica. Ela falou, não disse estourou, estrangulou. Ela falou, ela evoluiu e causou uma trombose no pulmão, que é a embolia pulmonar. Aí eu fui e perguntei. A senhora sabe me responder se a vacina que ele tomou na sexta-feira contribuiu para agravar o quadro? Ela disse que não. Aí me respondeu assim. Olha, infelizmente tem coisas que eu não posso falar. Mas, na primeira entrada que vocês deram no hospital, que foi no domingo, se tivesse tido um exame...
Mais profundo?
Um exame detalhado, foi essa a palavra dela.
Certo.
Por exemplo, um exame de sangue. talvez tenha detectado a causa da infecção, da febre. Tinha detectado de onde estava vindo a febre. E a infecção. E a criança teria feito
a cirurgia.
Uma cirurgia de emergência. E isso poderia ter salvado a vida da criança. Foi isso que ela me respondeu.
Aí se caracteriza exatamente negligência médica.
A negligência, exatamente. Ou seja, a médica não fez o procedimento que deveria ter sido feito. Se ela tivesse examinado, viu que a criança estava... parecia que estava com cirrose.
Barriga grande.
Barriga grande. E ele não deixava a gente tocar.
Estava doendo, né?
É, exatamente. Por isso que eu disse a ela, olha, doutora, a senhora não examinou a criança. A senhora perguntou, a gente respondeu, mas a senhora não examinou a criança. Como é para examinar? Aí eu levantei da fiz o gesto que ia deitar na mesa, que eu já fui atendido por médico, sem ser criança. O médico manda deitar a pálpebra, pega o aparelhinho lá, bota no coração para ver o batimento cardíaco, o chiadinho do peito, né? Foi isso aí. Foi isso aí que faltou, com certeza. Se tivesse tido o exame de sangue que ela pediu na segunda-feira, se tivesse sido no domingo, teria...
Estava com a tua criança hoje em casa.
Sim.
Juliana, o sentimento de perder um filho é grande, né?
Demais.
Saudade do garoto.
Só quem sabe a dor que eu tô sentindo, só Deus. Eu só queria que essa médica fosse afastada, porque não é o primeiro caso do meu filho. Já teve o do caso do menino Adriano, que foi exatamente ela. Aí disseram, não, ela vai ser demitida. E ela continuou no hospital. Tanto é que ela não soube atender o meu filho. Ela não soube dizer o que meu filho tinha. Infelizmente, ele veio a falecer. Eu só queria que isso não acontecesse mais. Que pelo menos atendesse, pelo menos as crianças, um pouco melhor. Porque elas não têm culpa. Não têm culpa do prefeito que tem. Pelo menos as crianças, para não acontecer o que aconteceu com meu filho. Porque só quem sabe a dor de uma perda de um filho
é quem passa. Eu já perdi meus avós, que foram quem me criaram, a mim, meu irmão e a minha irmã. Ainda tem mãe e pai, mas quem me criou foi meu avô e minha avó. Eu perdi os dois, mas a dor não foi comparada à dor do nosso filho.
Com e certeza. A idade dele, né? 2 meses.
2 anos.
2 anos e 2 meses, e 25 dias. Sábado ele teria completado 2 anos e 3 meses. Sim, José, aí eles, lá no dia, o vice-diretor, ou é subdiretor, chamou a gente lá para a sala dele, fez uma reunião, tinha uma representante da Secretaria de Saúde, e tudo que a gente falou, para ele. Aí disse que ia tomar algumas medidas administrativas. Aí quando foi, aí beleza, disse que ia prestar toda a assistência para nós, eles prestaram.
É o mínimo que poderia fazer.
Eles prestaram assistência. Aí quando foi na terça-feira, quando a gente voltando do sepultamento da criança, umas 11h30 o telefone toca o meu. Foi a assistente social. Pedindo para mim comparecer ao hospital, para ela. Queria saber qual foi a causa da morte. Que estava no laudo, né? Aí eu fui, tirei uma xerox, tirei uma cópia, levei para ela. A gente conversou, o vice-diretor também. Disse, aí eles explicaram a gente. Por que a gente pediu para vocês virem aqui? Justamente diante de tudo que você falou lá, a gente vai tomar aqui algumas medidas administrativas, porque eu falei lá na reunião com ele. Olha, doutor, como é que você chega numa emergência com uma criança não, qualquer pessoa, é uma emergência, passando mal, vomitando, pálida, que ele estava pálido, os lábios roxos, a pele do menino não estava com a cor normal, e não chega um profissional, entre aspas,
Competente
para atender uma pessoa passando mal. Porque eu acho que até ali, onde faz a ficha a pessoa que dá a recepção, deveria ter algum conhecimento técnico de enfermagem, por exemplo. Porque quando ela visse que a criança chega passando mal, a criança não, um adulto, um idoso, qualquer pessoa.
Prioridade, né?
Dá uma atenção devida, porque eu citei o caso do rapaz que o filho mandou matar, da Hilux, lembra? Há uns 3 meses.
Sei.
Quando o homem chegou aí baleado, não correu, a gente estava lá com ele doente, no hospital. Não correu aqui, mesmo de profissionais, para acudir o homem, para socorrer o homem. Tanto é que quem estava morrendo lá na fila ficou. Mas foram socorrer o homem. Todos correram, todos. Enfermeiros a médicos. paramédico do SAMU, do Corpo Bombeiro, o que tinha lá, correram. E a esposa dele é toda hora gritando: salva a vida dele, salva a vida dele. Por que não tem esse atendimento com todas as pessoas? Já que é uma emergência. Porque lá eu disse: a única pessoa que nos deu atenção aqui foi o vigia. O nome dele é Ivanildo. Ele chamou a menina, disse: eu vou chamar a menina para limpar aqui o vômito. Mas profissionais da área da saúde, nem enfermeiros, nem médicos, nem o que quer que tinha lá, deu atenção a gente.
Você tem outro filho?
Ela tem um filho do primeiro casamento dela e eu tenho mais três do meu primeiro também. Eu com ela, a gente só tinha esse menino.
Era esse garotinho?
Só tinha esse.
O Guilherme Antônio?
Só tinha esse. Agora, quem o conhecia, está comovido. Até quem não conhecia, né?
É verdade.
Porque a missa, a homenagem que o padre Magelo fez no horário de 7 horas, a missa ao vivo, a gente escutou no rádio. Mais de 9 horas a gente veio com as camisas caracterizadas, alguns familiares nossos. Ele chamou a gente para cima do altar, falou umas belas palavras que
confortaram
a gente.
E que teve muita
gente,
repercussão.
Muita gente que não conhecia a gente abraçou, chorou, deu muitas palavras de conforto e aplaudiram.
É que todo mundo tem, todo mundo é pai, todo mundo é mãe e se coloca no seu lugar. Então eu tô aqui.
Exatamente. É verdade.
Eu sou pai, eu tô aqui emocionado, que eu vou dizer a você, realmente é uma dor muito grande.
O padre chorou, viu? O padre chorou lá no altar, ele chorou. Era ele falando.
Quem tem coração chora.
Assim.
Quem tem sentimento.
A gente sempre vinha pra igreja aqui, ele ficava correndo lá no corredor, mas não atrapalhava a missa.
Sim.
Do mesmo jeito que ele fez lá na igreja, lá na última missa do padre, lá no meio da semana, no começo do mês. Ele fazia aqui na igreja. Ele era um menino muito extrovertido. Ele chegava nos cantos, dava bom dia, dava boa tarde, tudo bom. Aqui tem a gente até uma foto. Ele sempre fazia
levantando o polegar.
Era. Se chegava assim, batesse aqui na mão dele, ele fazia isso.
Sim.
Era uma criança muito esperta. Eu falava pra ela que ele era dotado de inteligência, pra idade que ele tinha, né?
É triste e lamentável.
É sim.
Bom, quero agradecer aqui a Zezinha e a Juliana e que Deus conforte esse casal, porque essa perda irreparável vai perdurar durante a vida de você e de quem conhece, né? Sim, a família como um todo.
O que nós falamos aqui foi nada mais, nada menos que a verdade. Nem aumentamos, nem diminuímos.
Até porque não tem interesse, né?
Não, o que aconteceu a gente falou aqui.
É a realidade.
É a realidade, sim.
Juliana.
Queria agradecer pelo espaço e espero que alguém tome alguma atitude, porque se continuar assim, só Deus.
E não foi um caso isolado, raro, né?
Já vários.
Já.
A menina Duda, 12 anos.
Nós chegamos em casa quarta-feira, 4h30 da tarde. Tava a mãe da menina Duda e a mãe do menino Adriano, que tava com o mesmo problema nosso.
Foram levar conforto a vocês.
Foram levar conforto e foram chamar a gente para ir para as ruas.
Também.
Para que isso não venha acontecer com outras mães, com outros pais, com outras
solidariedade,
crianças. Solidariedade. Né? Solidariedade, sim, senhor.
A gente sabe que... Nós vivemos nesse mundo e toda a nossa missão já vem traçada por um ser supremo.
Eu acredito.
Né? Então, se o Guilherme ele teve sua vida interrompida, é porque o ser supremo, o grande arquiteto do universo, Deus tinha para ele outra missão lá junto do Pai. Mas o que nos revolta é a questão da falta de atendimento, a negligência de um profissional que estudou e, sobretudo, fez um juramento. Exato. De salvar vidas e atender pessoas, principalmente crianças, do jeito que ela atendeu, que não é a primeira vez que essa médica é denunciada e o que vem acontecendo. Uhum. E o que nos deixa muito triste é isso.
Lamentamos profundamente. Agradecer o Zezinho, a Juliana Sobral, são os pais do garotinho de apenas 2 anos e 2 meses que teve sua vida interrompida. Faleceu, morreu exatamente no Hospital de Belo Jardim, o garoto Guilherme, conhecido por Gui. Muito obrigado. Fato acontecido no dia 28 de agosto, numa segunda-feira, 9 horas da manhã, no leito do Hospital de Belo Jardim.